A partir de agora, pela Rádio Espinharas 97.9 FM. Agora Patos.
Agora Patos.
Um programa do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo. Agora Patos.
Boa tarde a todos os companheiros e companheiras que estão na escuta do programa Agora Patos. Nosso boa tarde especial a todos os amigos e amigas que estão na escuta de mais um programa que tem realmente o objetivo de fazer a prestação de contas do nosso mandato na Câmara Municipal de Patos e também discutir os graves problemas que prejudicam, né, o povo no seu dia a dia. Nosso boa tarde a todos os companheiros lá do Distrito de Santa Gertrudes, o companheiro Edmundo, lá no assentamento Patativa do Assarel, o companheiro Roberto Lima e demais que estão na escuta do programa, lá no assentamento Campo Comprido, né, o companheiro João Monteiro e demais que estão na escuta do nosso programa, o companheiro Zé Geraldo, a dona Geralda, a Socorro, lá no sítio São Bento, aqui no Distrito de Santa Gertrudes, a Lila, a Maria José, a Sebastião, no sítio Logradouro, ao companheiro Isidro Martins, né, e também ao João Batista, lá em Cacimba de Areia, a todos os companheiros e companheiros que todos os sábados estão na escuta do nosso programa, né? Dona Zelita, né, da Lagoa de Açude, também todo sábado ligado aqui no programa Agora Patos. Nós iniciamos o programa de hoje falando um pouco sobre o dia 7 de setembro, como também a realização do Grito dos Excluídos e Excluídas, que foi realizado aqui no município de Patos, né, e também em todo o Brasil. É o 27º Grito dos Excluídos e Excluídas realizado em nosso país, que tem uma participação importante, né, dos setores, né, da Igreja Católica, que esse ano, inclusive, o tema principal foi pela participação popular, saúde, comida, moradia, trabalho e renda, né? Então foram realmente os pontos destacados no Grito dos Excluídos e Excluídas, e tem como tema central vida em primeiro lugar. E aqui em Patos nós realizamos uma bonita atividade, um ato político-cultural ao lado da Praça João Pessoa, em frente à sede do Sinfemp, onde realmente foi coroado, né, com a presença do Bispo Diocesano de Patos, Dom Heraldo Bispo da Silva, e também de várias pastorais, de sindicatos, do movimento comunitário, dos movimentos sociais, certo? Das organizações de mulheres, né? A União Brasileira de Mulheres, o movimento Olga Benário, né? Setores que fazem um trabalho de base da igreja junto aos quilombolas, né? Aos movimentos sociais. Então, realmente, foi uma atividade excelente, excelente, pacífica, tranquila, né? Realizada no dia 7 de setembro, aqui em Patos. Infelizmente, os setores, né, retrógrados, conservadores, atrasados, que defendem esse louco, né, que está na presidência da República, ainda teve a coragem, né, de ir lá fazer fotos, né, importunar a nossa atividade, né, fazer publicações de ofensas, especialmente ao Bispo Diocesano de Patos, Dom Heraldo, e aqui nós queremos prestar a nossa mais profunda solidariedade, né? Porque a igreja é vida, e é justamente em defesa da vida que todos nós estávamos naquela atividade do dia 7 de setembro, no Grito dos Excluídos e Excluídas, né? Nós não fizemos a opção no dia 7 de setembro para fazermos carreatas, né? Gastando dinheiro, né, enquanto o povo está passando fome, né, gastando com combustível, carros de luxo, né, garantindo realmente toda essa situação de arrogância, de prepotência, que nós podemos, né, nós somos mais, nós somos ricos. Não, nós sempre trabalhamos os setores marginalizados pela sociedade capitalista. São as pessoas vulneráveis, são as pessoas realmente que não têm como assegurar a sua alimentação no dia a dia, que não têm, inclusive, como tomar o café da manhã, que não tem como almoçar, que não tem como jantar. Muitos sobrevivem, inclusive, dessas quentinhas, né, que é entregue realmente pela Diocese de Patos, né, e a cada dia a fila aumenta, e a gente não vê esses programas por parte de gestores municipais, né, para realmente atender as demandas do povo. Então, quem está fazendo o trabalho junto ao povo, as pessoas vulneráveis, que estão desempregadas, que estão passando fome, né, que não tem onde morar, que vivem nas ruas, é justamente essas pessoas que nós devemos cuidar, que nós devemos dar atenção. Não fazer carreatas, certo? Bancar gasolina aí para os outros, né, utilizarem para fazer zoada na rua, inclusive defendendo o fechamento do STF. Né? Defende a liberdade quando, na verdade, a liberdade é para eles. Né? Não é liberdade para o povo comer, não é liberdade para o povo viver dignamente, não é dignidade para o povo ter uma saúde digna, não é dignidade para o pessoal, inclusive, ter moradia digna. Né? Então, a liberdade é para que a gente continue o que eles defendem. Né? Com 15 milhões de desempregados, com 40 milhões na informalidade, com 19 milhões de brasileiros e brasileiras passando fome. Né? É essa liberdade que eles querem, certo? Para pegar os seus carrões de luxo, certo? Para realmente ir para os melhores restaurantes, né? Para tentar comprar o povo pobre, simples. Né? É essa liberdade, né? Desde que eles estejam realmente por cima. E, ao contrário disso, nós priorizamos, acima de tudo, a classe trabalhadora, os pobres, os humildes, as pessoas carentes. Então, por isso que o grito já diz aqui, dos excluídos e excluídas, são as pessoas que não têm acesso às políticas públicas. São essas pessoas que, inclusive, algumas tinham o auxílio emergencial de R$600 e o Bolsonaro reduziu para R$150. São essas pessoas que estão vendo aí um quilo de feijão, o preço lá em cima, o quilo do arroz, um quilo de açúcar, um pacote de café, certo? Um quilo de carne aí por R$60. São pessoas realmente que não têm sequer como sobreviver. São pessoas que não têm como pagar a sua água, que não têm como pagar a sua energia, certo? Que não têm como pagar o seu aluguel. E são justamente essas pessoas que nós defendemos. Né? O nosso papel, inclusive, na Câmara, é defender a classe trabalhadora, é defender as pessoas simples, as pessoas humildes, porque os ricos já têm realmente como sobreviverem, certo? Esses poderosos, a elite que está aí, ele já tem como sobreviver. Ele já tem sua casa boa, seu carro novo, né? Seus bons salários, né? Alimentação farta, né? E por aí vai. Agora, os trabalhadores e o povo, infelizmente, não têm realmente esse direito. Então, por isso que a nossa preocupação é justamente nesse sentido, né? O grito dos excluídos e excluídas cumpriu esse papel importante aqui em nosso município, em nosso país. E, acima de tudo, defendendo a democracia, defendendo o fora Bolsonaro, né? Porque enquanto persistir esse louco na presidência, infelizmente o povo, a tendência é sofrer ainda mais, porque ele estava dizendo agora que no lugar de comprar o feijão, compre fuzil. Olha que imbecilidade. Se o povo não tem condições sequer, né, de ter um emprego, de ganhar um salário mínimo para realmente ter uma vida digna, né? Porque se você não tem emprego, a situação se torna ainda mais difícil e fica realmente nas mãos desses poderosos e poderosas que querem a cada dia massacrar a classe trabalhadora. E é importante também refletirmos sobre essa situação que estamos vivendo em nosso país, né? Porque eu vou falar daqui a pouco, mas no dia 7, o objetivo do Bolsonaro era justamente dar um golpe de Estado, era assumir, fechar o STF, fechar o Congresso Nacional. Felizmente, ele não conseguiu, né, isso, né? Ele não conseguiu essa tentativa dele, foi frustrada, ele não conseguiu. Felizmente, para o povo brasileiro, né? E infelizmente, para ele, né? Ele foi infeliz em todos os aspectos, né? Tentou, não conseguiu, naufragou, né? Como diz aqui no nosso sertão, realmente bateu o pino até para o STF, que realmente foi para cima nessa tentativa frustrada de golpe militar em nosso país. E o que nós sabemos e temos conhecimento, a história já diz, e muitos passaram por essa situação. o golpe militar que aconteceu no Brasil em 1964, 21 anos de ditadura militar. E a gente sabe a situação a qual chegou o nosso país. Pessoas que foram presas, torturadas, assassinadas pelo regime militar. Padres, freiras, dirigentes sindicais, juventude, mulheres, todos aqueles e aquelas que realmente lutavam pela verdadeira liberdade. Não é essa liberdade que estão defendendo aí, não, né? Pela extrema-direita num país, mas pela liberdade de ter uma casa digna, pela liberdade de poder produzir no campo, de ter a liberdade de ter a saúde e a educação de qualidade, de ter liberdade, né, inclusive para emitir as suas opiniões, os seus pensamentos, né? Isso nós temos uma demonstração realmente de muito sofrimento, né, de todos os lutadores e lutadoras do povo nesses 21 anos de ditadura militar. Então nós não vamos aceitar isso, nós vamos à luta. Eu, inclusive, nasci em 1964, certo? E entrei nesse movimento em 1981, 82, né? O 82 realmente foi o momento mais forte da minha participação e estou até hoje fazendo essa luta. E nesse período, já no final do regime militar, especialmente de 82 a 85, nós travamos uma grande luta, no movimento Direta Já, inclusive aqui em Patos. Então eu sempre digo, né, que a minha presença na Câmara Municipal de Patos, como vereador, é para justamente dar sequência, seguir os mesmos passos que eu vinha seguindo desde 1982, ou seja, fazer a luta com os trabalhadores e trabalhadoras, com os movimentos sociais, com o movimento comunitário, com o movimento sindical, com a juventude, com as mulheres, né, com os setores realmente marginalizados, né, por essa sociedade capitalista. Então, por isso que eu digo sempre, né, eu estou preparado para assumir esse cargo de vereador, certo? Porque eu tenho um lado, eu não fico realmente vacilando, tergiversando. Eu tenho um lado, e esse lado é dos trabalhadores, das trabalhadoras e do povo sofrido em nosso país, em nosso estado e em nosso município.
Estamos apresentando Agora Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves.
Mas, meus amigos e amigas, como todos vocês sabem, de 14 a 28 de setembro, nós não teremos sessão na Câmara Municipal devido a uma lei aprovada anteriormente, que num período da realização da festa de Nossa Senhora da Guia, não terá sessão na Câmara Municipal. E aí, somente dia 28 de setembro, que estaremos retornando. Isso não significa que o trabalho não continue, né? Porque nós vamos, inclusive, visitar as comunidades nesse período. Mas veja bem, a saúde, como é que está a saúde em Patos? A saúde está doente, muito doente. Agora, no dia 3 de setembro, completou 2 anos que mais de 20 unidades básicas de saúde foram interditadas, tiveram seus serviços suspensos de aplicar uma injeção, de fazer um curativo, e especialmente o setor de odontologia. Gente, isso é um verdadeiro crime. Você ter lá o equipamento, você ter lá os servidores, você tem um dentista e auxiliar de saúde bucal, né? Aí não tem um insumo, está sendo interditado, e o povo tendo que ir, certo? Para dentistas particulares para tratar realmente de seus dentes. Isso é uma coisa absurda. 2 anos, completou agora no dia 3 de setembro, e não se toma uma providência. E não venham dizer que é falta de recursos, não, que o dinheiro está chegando. Mas, infelizmente, essa situação da saúde em paz querem responsabilizar os servidores e servidoras. E aí a gente realmente tem que fazer a defesa. Não porque eu sou servidor público, certo? Mas porque compreendo que a situação da saúde hoje em Patos é culpa justamente do gestor municipal, que não dá condições para esses trabalhadores e trabalhadoras exercerem os seus serviços de forma digna, de prestar um bom serviço à população, certo? Porque mudou aí, né? Das 30 foi para 40 horas. Auxiliar de serviço, recepcionista, dentista, auxiliar de saúde bucal, vigia, né? Agora, os enfermeiros, técnicos de enfermagem estão trabalhando às 40 horas. Agora, os médicos não. Estão aí com folga na segunda-feira, que é um verdadeiro crime essa folga na segunda-feira, porque é justamente o dia que as pessoas precisam mais, mas aí quem define a folga são eles. É o interesse deles, não do município, não da população. né? E foca inclusive na sexta-feira. Isso é uma coisa absurda. Já tomei conhecimento que tem médico aí, não está mais atendendo 16 pessoas, nós estamos fazendo esse levantamento, só atende 10, porque a consulta é demorada. Ana, se você está ganhando aí 12 mil, é para trabalhar realmente às 8 horas. Então, se tiver, tem que atender no mínimo mais 16 pessoas, mas isso não está acontecendo, e nós, inclusive, solicitamos informação ao secretário de Saúde, certo? E também ao gestor municipal, porque os grandes podem e os pequenos não podem. Porque o médico tem folga e auxiliar de serviço não tem folga. Então, isso é uma contradição. A lei não é para todos? Então, nós queremos uma explicação sobre essa situação aqui do município de Patos. Não pode ficar dessa maneira. E eu realmente sou o único vereador que estou colocando isso, porque eu boto o dedo na ferida. Eu não tenho medo de dizer a verdade do que está acontecendo. Não estou acusando aqui ninguém. É uma prática. Eu já tenho documentos, inclusive, de várias UBS sendo colocado o seguinte: fulano de tal. Hoje é a folga do médico, vá para outra unidade. Desse jeito, eu estou dizendo isso porque eu estou documentado, inclusive com carimbo da UBS. Certo? Um carimbo da UBS. Então, veja bem, isso é uma coisa absurda que está acontecendo aqui em Patos. Certo? Está acontecendo aqui em Patos. Quer dizer, uns têm direito e outros não. Então, eu estou colocando essa questão enquanto vereador, enquanto sindicalista, e vou adiante. E vou adiante. Porque se tem prejudicado aí os demais servidores, porque só uma categoria tem direito e outros não. Então nós precisamos discutir essa questão urgentemente, né? Urgentemente, não tem sentido. Então a questão da saúde é séria. Não é somente nas unidades básicas de saúde, mas nós vamos levar aqui em consideração, por exemplo, a UPA. Por que o raio-x da UPA não foi realmente instalado? Por que a obra não foi concluída? Ela foi iniciada pelo ex-prefeito interino Ivan Lacerda e não foi concluída. Inclusive, tinha alugado até um tomógrafo, né? Dizem que iam pagar 40 ou era 50 mil de aluguel por mês. Por mês. Por mês, mas não chegou a ser instalado. Né? Não chegou a ser instalado. Então, quais as condições hoje da UPA aqui no município de Patos? Né? Tá faltando também insumos. E é preciso que seja revista essa situação, né? Até papel para fazer um eletrocardiograma, porque eu quero saber como é que o médico vai lá um eletrocardiograma se não tem papel, né? Se não tem realmente aquele desenho lá, né? Ele vai analisar de que forma? Aí não tem desculpa. Aí não é falta de dinheiro. Aí é desorganização. Aí tu vai lá para o UPA Maria Marques, quais as condições de trabalho? Tá lá a diretora se acabando, né? Fazendo mau esforço. Mas qual a estrutura que tem de funcionamento ali no PA Marimax? Aí tu vai para o SAMU, teve uma reduzida agora, mas também o SAMU de Patos está sucateado, gente. Você vai para o Frei Damião, é outra aberração, certo? Um médico não vai trabalhar, certo? Inclusive está uma fila de gente lá esperando, uma fila de gente esperando. Aí o médico liga faltando meia hora, só não vou poder ir hoje não. Aí marca com 8 dias, aí com outro dia ele não está lá novamente. E qual a atitude que está sendo tomada? Porque eles têm tantas especialidades no Frei Damião, né? Mas tu não está conseguindo ser atendido. Tu não está conseguindo ser atendida. É essa situação da saúde em Patos, né? Vai lá, vai precisar lá de uma fisioterapia para tu esperar 30, 60 dias? Já está todo encriqueado se não pagar um particular. E hoje a gente sabe que fisioterapia não é barato. Né? É no mínimo aí 40, R$ 50 uma sessão. E esses profissionais não são disponibilizados aqui no município. Quando são disponibilizados é número reduzido, que não atende a população. Quem sofre é quem não tem dinheiro. E a maioria do povo está nessas condições, doentes. É muita gente doente. Muita gente doente aqui no município. Tem muita gente aí em cima da cama. Mas aí os políticos não estão nem aí, gente. Eles vão visitar para o ano, que é ano de eleição. Né? Em 2024 é eleição de prefeito e vereador. Né? Aí vão visitar, pode ter certeza, de 2 em 2 anos. Né? Oferecendo cirurgia, oferecendo uma cesta básica, né? Um remédio. Né? Esses exames que nós não estamos conseguindo agora, eles aparecem tudo na época de eleição. Parece que tem um acordo assim. Né? O acordo é o seguinte: olha, vamos maltratar esses 2 anos aqui, porque quando chegar no momento da eleição, aí a gente atende, eles acham que a gente, né, merecemos o voto, né? É isso que fazem. E eu estou dizendo isso aqui com a maior tranquilidade. Sou político, sou vereador, mas não tenho essa prática. Ao contrário, eu quero que todos realmente tenham o direito, tenham acesso à saúde digna. É igual uns companheiros que me ligaram essa semana, dizendo: Zé Gonçalo, tem como você arrumar a bola aqui, que tem um time de futebol aqui no bairro? Eu digo: vamos fazer o seguinte, faça um levantamento das necessidades dessas crianças, desses jogadores e jogadoras, se está precisando de bola, de chuteira, de melhorar o campo. Faça a relação toda aí e eu vou aí reunir com vocês e a gente vai lá na Secretaria de Esporte do município, certo? Para eles atenderem. Porque o papel do atendimento é do município. Não é vereador estar dando bola por aí, dar um terno aqui, outro acolá. Como fazem na campanha? Eu não vou fazer esse tipo de política. Isso não tem sentido, isso não tem lógica. Porque tem dinheiro na Secretaria de Esporte para isso. Tem dinheiro nessas secretarias para isso, né? Para abrir um campinho de futebol, para botar umas traves. É a maior dificuldade. Tem as máquinas aí da prefeitura. Tem alguém que possa fazer isso. Mas não, muitas vezes fazem como fosse um favor. Aí eu disse até a eles: olha, eu estou como vereador, sou vereador, mas eu quero fazer a luta com vocês. Eu quero que vocês consigam a bola, o terno, a chuteira, a trave, né, o campo de futebol, sem precisar de político. Essa é a questão central, é isso que eu defendo, para sair da dependência de vereador, de secretário, de prefeito, para chegar e falar: olha, a gente quer que seja atendido nisso aqui, é um direito nosso. É isso que nós queremos, libertar as pessoas. Não as pessoas continuarem sendo realmente dependentes de vereador, dependentes de secretário, dependentes de prefeito, de vice-prefeito, de deputado, certo? É isso que os políticos ruins querem, certo? Para ser o bonzinho: ah, que bom, me deram uma chuteira, me deram uma bola, um terno aqui pro time. Isso é a política, a cebosa que fazem historicamente aqui em Paz. Eu quero que essa juventude tenha direito, às crianças, tenha direito a tudo isso sem precisar estar mendigando. Como que chegue como política pública. Como política pública. Não é através de arrumadinho de vereador, não. Certo? Então nós queremos que as coisas cheguem ao povo, à base, sem esse intermediário político. Né? Porque a gente tem que estar pensando justamente de forma coletiva. Né? Não um favor. Ninguém está fazendo favor. Né? Tem vereador dizendo que trabalha de graça. Que trabalha de graça, rapaz? A gente ganha 10.021 reais por mês. 10.021 reais por mês. Que trabalho de graça é esse? Estou aqui, não cobro nada de vocês. Tá bom, então renuncia teu salário. Faça cesta básica e entrega aí a Diocese de Paz para entregar ao povo, aos carentes. Né? Não vai fazer média também, não. Você mesmo pegar a feira e entregar. Entrega uma instituição, entrega a Diocese de Paz para entregar aos necessitados, aos vulneráveis. Estão trabalhando de graça. Pensa num trabalho de graça bom. 10.021 reais a gente ganha por mês. Tem 2 sessões na semana. Certo? Que trabalho de graça tão bom é esse? Certo? Então, tem muita cara de pau nessa questão dos políticos, né? Porque é como diz o ditado: tem que comprar muito óleo de peroba para passar na cara de alguns. Porque os caras são cínicos mesmo assim. Não tem sentido uma coisa dessa, né? Ora, eu ganho 10.021, vou dizer, estou trabalhando de graça. Ora, eu fiz as contas, inclusive, um dia desses, dividi o salário mínimo por 30, né, e o salário do vereador também por 30. O trabalhador que ganha o salário mínimo dá 36 reais por dia, se eu não estou enganado. Não dá nem para comprar 1 quilo de carne, certo? E o vereador chega, parece que a 334 reais por dia. Hã? Como é que a gente está trabalhando de graça? O que está trabalhando de graça é realmente quem ganha um salário mínimo. Aí tudo bem. Agora, político, vereador com 10.021, prefeito com 17 mil, vice-prefeito com a metade, secretário com 7.500, meio mundo de gente comissionada aí, né, que não sabe nem onde mora muitas vezes, ganha mais do que a gente, né, o servidor público, né, deputado, meio mundo de dinheiro, deputado federal, estadual, né, e que trabalha de graça. Político não trabalha de graça para ninguém, não, que recebe muito bem, né? Por isso que a gente nunca viu uma greve de vereador, de prefeito, de vice-prefeito, de deputado, né? Vê greve dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, por isso que eu quero aqui relatar nesse momento a situação crítica pela qual passa a saúde no município de Patos, na zona urbana, na zona rural e no distrito de Santa Gertrudes.
Agora, Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo.
Mas, meus amigos e amigas, eu estou aqui preocupado com o atraso sistemático, parece ser uma coisa organizada, da entrega dos kits de alimentação escolar aqui no município de Patos. Nós temos aí praticamente 11 mil alunos matriculados nas creches e escolas do município. E parece que esses alunos, durante essa pandemia, eles não precisam comer, né? Estão em casa, que se virem. E eu digo a vocês que eles estão precisando muito mais em casa do que propriamente na escola. Porque em casa tem outros irmãos, às vezes até menores, que também não têm o que comer. Até os pais, muitas vezes, também não têm o que comer. Só que os pais ficam com fome para alimentar os seus filhos, muitas vezes. Então, veja bem, o que é que está acontecendo que a Secretaria Municipal de Educação de Pasto não faz a entrega desses kits alimentação? São os kits que eu já acho assim, com número reduzido de produtos. Porque das escolas tem aqui um quilo de arroz, um quilo de arroz, um quilo de arroz, um pacote de biscoito doce, você come no amanhã, um pacote de biscoito salgado, você come à tarde. Rimou, né? Um quilo de feijão, no lugar do fuzil do Bolsonaro, né? Dois pacotes de frocos de milho, é um cuscuz de manhã e outro à noite. Um pacote de leite em pó, só dá para uma manhã. Dois pacotes de macarrão, né? Dá para fazer duas sopas. Uma bandeja de ovos com 15 unidades, né? Dá aí para três vezes. E 12 bananas, né? E tem umas tão feias que estão sendo entregues que tem que comer de imediato para não ficar ruim. Isso, o kit de alimento das escolas. Nas creches, melhora um pouco. Vem 2 quilos de arroz, 2 pacotes de biscoito doce, 1 pacote de biscoito salgado, 1 pacote de farinha láctea, 1 quilo de feijão, 2 pacotes de flocos de milho, 1 pacote de leite em pó, 2 pacotes de macarrão, 2 bandejas de ovo com 15 unidades, né? Aí vai dar para 6 vezes, laranja e maçã. É? Então veja bem, primeiro nós precisamos, no mínimo, assegurar isso aqui mensalmente. Mensalmente. Gente, as crianças estão passando fome. As famílias estão com dificuldades. Eu, por exemplo, tenho visitado os bairros. Tem uma família que mora ali, ao lado da linha férrea, no Salgadinho, que os filhos, inclusive, são matriculados na escola Lírio Meira Vanderlei, lá no Salgadinho, que precisam desses alimentos. As condições de moradia são as piores, né? E também precisam desses alimentos. E aí eu pergunto, não tem como a prefeitura assegurar a entrega desse kit de alimentação mensalmente? Com certeza tem. A Prefeitura Municipal de Patos, ela recebe 15 milhões por mês. Nós temos aí o dinheiro do Fundeb, por exemplo, Fundeb, né? Que esse ano não teve aumento para professor, porque o Bolsonaro cortou. Mesmo assim, já tem professor votando nele, né? O aumento do próximo ano também está ameaçado, porque houve uma votação na Câmara, nós ganhamos apenas por 3 votos, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e fizeram a manobra lá, vai ter outra votação. 3 votos. Mais uma vez para manter o salário dos professores congelado no próximo ano. E aí vem para professor ativo, aposentado, pensionista e por aí vai. Então veja bem, nós queremos aqui fazer esse apelo para que a Secretaria de Educação do município de Patos resolva essa questão do kit da alimentação escolar. São praticamente 11 mil alunos prejudicados que precisam desses alimentos. São alunos, inclusive, de creches e escolas do campo, dos alunos da EJA, né, e da Irmã Benigna, do Distrito de Santa Gertrude, todas essas escolas e creches. Então, vamos agir. Nós já estamos aí no mês de setembro e nada da entrega desse kit. Aí vão falar, parece que eu estou vendo a resposta. Licitação. Né? Porque quando eles querem, quando a prefeitura quer resolver alguma coisa deles, menina, essa licitação é rápida, é ligeira. Né? É rapidinha mesmo, é como coceira de macaco. Agora, quando é para atender o povo e eles não querem atender, aí eles, licitação. Ah, porque a gente licitou tal produto, não chegou. Vamos ver aqui os produtos da agricultura familiar. Vamos ver o que está sendo produzido na zona rural. Tem muita coisa sendo produzida. Vamos buscar esses produtos aí. A prefeitura pode, inclusive, adquirir esses produtos lá do assentamento Batativa do Açaré, né? Da produção resistente nas comunidades rurais. Tem frango, tem carne, tem batata doce, tem jirimum, né? Tem peixe, né? Tem muita coisa sendo produzida aí na zona rural, feijão verde, certo? O queijo, a manteiga. Então, por que não compra na agricultura familiar aí? 75% do que chega à nossa mesa não é do agronegócio, não. O agronegócio produz é para exportação. Aí bota lá o carimba. Agro é pop, agro é isso. Que agro é nada? Agro é só para exportar. Mas para a gente comer aqui o feijão, o arroz, o milho, eles não estão nem aí, não. Eles estão exportando. Certo? Então é importante que a Prefeitura Municipal de Passos tenha essa preocupação. Tem muita produção agrícola aqui no nosso município da agricultura familiar. Tem o coentro, tem a cebola, tem o alface. Certo? Vai ali em Toninho, lá no assentamento Patativo do Açaré, que Toninho está lá, com a horta coisa mais bonita. Vai lá em Bezinho para ver se ele não está com as polpas dele lá no sítio fechado. Certo? E pode procurar aí a produção existente nesses assentamentos, né, nessa zona rural aqui do município de Patos. Agora, eles acham bem melhor comprar outras coisas, né, diretamente no supermercado do que propriamente adquirir esses produtos da agricultura familiar. Né? Essa que é a questão concreta. Por isso que eu faço aqui um apelo para que a secretária de educação do município de Patos adquira imediatamente esses produtos e faça a entrega desses kits de alimentação aos alunos que estão aí passando fome. Tem muitos passando fome. Certo? Aí eu não entendo. Se tivesse havendo aula normalmente, certo? Aula normal, todo dia não tinha merenda? E se você for analisar aqui, se você pegar o que é feito numa escola e numa creche dessa, de merenda, numa manhã, numa tarde, e juntar aí todos os dias úteis, com certeza vai dar mais do que isso aqui. Vai dar muito mais do que isso aqui. E por que não entrega esses produtos a essas crianças, aos pais, de imediato? Então, realmente, é uma preocupação que a gente traz aqui num programa de hoje. Inclusive, eu levantei esses questionamentos na última sessão da Câmara Municipal de Patos. Quero aqui também, no programa de hoje, falar sobre a caixa d'água, né? Que eu espero que já tenha chegado, que veio de Goiás para ser instalada lá no Poço Comprido. Ali no Mocambo de Baixo, né? Vizinho Mocambo de Baixo, na Agrovila. antigo Bar do Papelão, ali moram mais de 50 famílias, e realmente um serviço que foi iniciado e vem se arrastando, né? Inclusive o prefeito na época disse, o dinheiro está no bolso, né? O dinheiro está aqui, né? Começou e não terminou. Até eu fiz um vídeo lá em cima de um passa disso, né? Eu espero realmente que passe disso, né? Que comece a conclusão das obras. Vou visitar essa semana, né? Vou visitar essa semana, porque é uma demanda dos moradores e moradoras, porque a zona rural de Patos, ela é muito desprezada, gente. Ela é muito desprezada. Para se ter uma ideia, não tem recolhimento de lixo na zona rural. E tem que existir, tem que acontecer. E para complicar ainda mais a situação, tem gente que sai aqui da cidade, da zona urbana, e vai jogar lixo às margens das estradas vicinais e até das estradas estaduais, né? Você vai aqui, quem vai para São José dos Pinhais, você presencia isso. Você vai aqui para Quixaba, Cacima de Areia, tu presencia isso. Você vai aqui para São José do Bonfim, você presencia. Você vai aqui para Santa Terezinha, também presencia a mesma coisa. Pessoas, inclusive, que jogam lixo, entulho. Até eu presencio muito, especialmente nessa área aqui da Alça Sudeste, o material descartado aí da fabricação de sapatos, de calçados aqui em Paz. Tem muita borracha, né? Então isso é preocupante, né? Porque tem que ter um recolhimento adequado. E outra coisa que me preocupa aqui. Agora, em todo canto que o povo está botando lixo, estão colocando aquela caçambinha azul, né? Aquela caçambinha azul. Vai ser outro problema aqui em Patos. Vai ser outro problema, né? Porque o que nós precisamos é o seguinte. É uma coleta de lixo diária. Diária. O lixo de Patos, né, tem que ser recolhido diariamente. Mas, ou seja, todos os dias o carro passar. O carro passa no sábado, como é o caso do Belo Horizonte, aí passa domingo e segunda, sem carro, só vem na terça. Então tem que ser todos os dias. E aí, no tocante à zona rural, tem que ser recolhimento pelo menos duas vezes na semana, porque duas vezes já comporta. E tem uma preocupação maior no tocante aos bairros. O bairro dos Estados, gente, estão aproveitando para jogar lixo lá. E não passa carro naquelas ruas, passa na rua principal, o bairro é grande. O Jardim Colonial, a mesma situação, né? O Jardim Magnólia, né? O carro tem que passar em todas as ruas, só que a Jurema está tomando de conta, certo? Porque não há realmente um trabalho por parte dos donos, dos proprietários desses loteamentos, porque também a prefeitura faz vista grossa, devia pelo menos fazer uma parceria, não faz. Ou seja, está sobrando para quem? Para quem comprou o seu terreno, para quem construiu sua casa. Está lá dentro da Jurema, nem um carro do lixo passa para recolher o lixo. E aí ele vai ter que queimar, certo? Ele vai ter que jogar em algum canto, que ele não vai ficar com lixo podre dentro de casa. Então, por isso que essa empresa e o prefeito Nabô tem que pensar imediatamente nesse carro passar, aumentar, né, o número de carros coletores de lixo, até porque aumentou aí o contrato, certo? De 500 para mais de 700 mil, certo? E agora vem mais uma bomba. Vem mais uma bomba aí, viu? Dia 28 estaremos retornando à Câmara com uma bomba para discutir, que querem cobrar agora a taxa do lixo. Isso mesmo. Já estou aqui com um projeto que foi dado entrada pelo prefeito Nabô Vanderlei, certo? Que altera dispositivo da Lei Municipal 3.541 de 22 de dezembro de 2006, certo? Então aqui mais uma bomba para o povo de Patos. E coloca aqui o seguinte: taxa de fiscalização para cadastro imobiliário, localização e funcionamento de atividades. E vem mais aqui: pela utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. E vem aqui: taxa de coleta de resíduos sólidos. Mais uma bomba para o povo de Patos. Para o povo de Patos. Né? Então, nós já temos aqui a nossa posição, estou analisando o projeto, mas aqui é um projeto que eu vou votar contra, porque é contra o povo de Patos. Eu não vou votar em mais taxas para o povo. Isso não tem cabimento, isso não tem sentido. Mas aí, no lugar realmente de melhorar os serviços, está piorando a vida do povo, cobrando mais taxas, como nós estamos presenciando aqui nesse projeto que foi enviado pelo Executivo Municipal, inclusive protocolado na última sexta-feira. Né? É essa situação que nós estamos presenciando aqui no município. Vamos fazer a luta e vamos votar, com certeza, contra esse projeto.
Estamos apresentando Agora Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves.
Eu quero aqui tratar de uma questão séria que diz respeito a esse desgoverno que temos em nosso país. E muita gente fica pensando, pregando, que por ser vereador, a gente tem que falar só dos problemas de Patos. Mas, no entanto, muitos problemas existentes aqui no município é justamente em decorrência da política ou da falta de política do governo federal. Porque, se a gente analisar aqui, nesses 2 anos e meio do governo Bolsonaro, o que melhorou na nossa vida? O que de bom veio aqui para Patos? Me diga uma obra que veio para Patos? Me diga o benefício que veio para Patos? Qualquer defensor do Bolsonaro, me diga aqui o que ele fez pelo Brasil, pelo seu povo, a não ser mandar comprar fuzil no lugar de feijão. E como disse um amigo meu lá do Vale do Piancó, Zé Gonçalves, hoje a gente não tem nem como comprar um revólver 22 com a numeração raspada, imagina um fuzil. E é bom que esse meu amigo disse que o 22 é revólver de atirar em amigo. Eu digo que estou fora, né? Eu não defendo armas. Mas veja bem, o que veio de bom aqui para Patos? Me diga uma obra, me diga um benefício. Né? Estamos aí com mais de 30 obras inacabadas em Patos, dinheiro oriundo dos governos Lula e Dilma, e não concluíram. Você vê a Vila Olímpica, você vê o Teatro Municipal, você vê as quadras de esportes, você vê as creches, né? Uma série, né, de obras que estão paralisadas. Né? A UPA, né, não foi concluída. E se você for enumerar aqui, temos muitas. Nem concluir as obras que não foram dadas sequência por falta de recurso do governo federal, estão conseguindo. E o que veio de novo? Aterro sanitário, construção do centro de zoonose. Né? Inclusive, os cachorros continuam atacando aí as pessoas. Essa semana atacou até uma senhora grávida que via com a sua filha. Né? E aí não é tomada uma providência. Então a gente fala dessa questão aqui do município de Patos, né? Da saúde, da educação, a moradia. Cadê? O que é que vem de moradia? Né? O que vem de benefício até agora? O aeroporto, esse avião da Azul, transportando 9 pessoas para lá e para cá, 80% da carga é de Serra Negra, carregando boné e mosquiteiro, né, para combater as muriçoca. Aqui em Passo não vem nenhuma fábrica de mosquiteiro, apesar de ter muita muriçoca, o rio Espinharas, o rio da Cruz e da Farinha mortos, certo? Mas não vem. Mas está aí, promessas, 36 milhões para o aeroporto de Patos. Vai encher a barriga do povo? E ainda tem gente que diz, vereador que não apresenta projeto. Projeto enche barriga do povo? Requerimento enche barriga do povo? Né? Cara, se for analisar o número de requerimentos que já foi apresentado na Câmara Municipal e aprovado por todos os vereadores, inclusive por minha pessoa, né? Foi resolvido os problemas do povo? Os bairros de Patos estão filé mignon? Não tem buraco? Não tem escuridão? Não tem esgoto a céu aberto? Estão todos calçados? As creches foram construídas aí, as que estão realmente paradas, as obras? As quadras de esporte nas escolas foram concluídas? E tem escola aí que está parecendo uma barata descascada, igual essa professora Oliveira aí. Você passa por fora, é o saindo a tinta, a coisa mais feia do mundo. E tem outras piores. Não está conseguindo nem pintar. Tudo bem, eu falo das coisas de Patos, mas aí as políticas públicas, as políticas sociais, A Secretaria de Desenvolvimento Social está conseguindo atender ao povo como atendia antes? Aumentou os recursos ou diminuiu? Diminuiu. Não vem mais dinheiro para o município como vinha antes. Algum projeto aí do PAC 1, do PAC 2? O município está recebendo máquinas, retroescavadeiras, carros-pipas, tratores, como receberam todos os municípios brasileiros nos governos Lula e Dilma? Passo recebeu? Agora receba. Não vem nada. Então é por isso que essa turma do Bolsonaro vive incomodada com o Zé Gonçalves. Porque eu tenho que botar o dedo da ferida. Muitos problemas aqui de Patos hoje não tem solução de imediato, porque não tem mais recurso do governo federal como tínhamos antes. Eu disse mesmo na audiência com os servidores públicos, na presença de Nabu. Você, Nabu, não vai conseguir fazer, repetir o seu mandato de 2005. A administração de 2005, quando você começou. Porque hoje o governo é outro. Apesar do filho dele continuar votando no Bolsonaro e contra os trabalhadores. Né? Porque se falar alguma coisa, nem as migalhas vêm mais para o município. É essa a situação. Aí os bolsonaristas dizem, não, tem que tratar dos problemas de Patos. Eu trato os problemas de Patos, da Paraíba, do Brasil e do mundo. Né? Porque eu sempre digo a todos vocês, certo? Eu tenho condições de discutir, né? A conjuntura política internacional, a nacional, a estadual, a municipal, certo? Porque eu estudo. Agora tem uns que decoram os palavrões de Bolsonaro e saem por aí dizendo o que bem entendem. Ao contrário, eu tenho muita precaução com isso. Então hoje a desgraça existente nos municípios, em Patos e outros, é, a contribuição do governo federal é primordial para acontecer tudo isso que está acontecendo. Então nós temos que discutir essa situação que temos. Agora, eu falei da questão da saúde no município. E no estado, como é que está? Vai fazer a cirurgia eletiva no Hospital Regional de Patos? Dizem que não está conseguindo fazer nem lá dentro. É, alugaram lá uma clínica particular, que nem UTI tem, para cortar a bucha de pobre, porque o rico não vai. Veja se o mamógrafo da maternidade ou do hospital do bem ou do mal chegou. E aí a gente pergunta, cadê o deputado estadual que é médico? O que é que está fazendo? Cadê os outros deputados que muitos votaram nesses deputados? É porque não só tem o doutor Érico não, muitos tiveram votos aqui em Patos, inclusive a direita, a extrema direita, né? Escolheram os candidatos a deputado estadual, a federal. Cadê? Eu estou colocando aqui a questão de Hugo Mota e doutor Érico, porque realmente são de Patos. E os outros que foram votados, que receberam apoio aqui de vereadores, de vereadoras, dos políticos de Patos, fizeram o que até agora? Nada. Nada. Aí quando a gente bota o dedo na ferida, tem gente achando ruim, é, tem que achar ruim mesmo. Porque eu vou continuar dizendo a verdade. Da Câmara ao Congresso Nacional, que passa pela Câmara dos Deputados e também o Senado Federal. O que esses senadores da Paraíba estão fazendo? Os deputados da Paraíba estão fazendo? Nós só temos aí poucos deputados, três, que realmente vota contra esse governo Bolsonaro. O resto vai junto com eles. Nós só temos aí o Frei Anastácio, o Gervásio Maia e o Damião Feliciano, que tem até aquele slogan, de coração para coração. Mas é do coração dele para a mulher dele, né? Tem que se ligar nisso também, né? De coração para coração, né? Que também deveria aparecer por aqui, né? Mas não aparece essa turma. Os senadores, né? Tá aí. Qual a postura desses senadores, né? Tem que realmente atender às demandas do povo, mas infelizmente não aparece. Então essa semana, companheiros, nós passamos realmente por essa situação do 7 de setembro. O movimento golpista protagonizado por Bolsonaro naufragou. O tiro saiu pela culatra. Mas não pense que essa carta escrita pelo golpista Michel Temer vai resolver a situação. E essa carta não custou um real, como aquelas cartas de Fernanda Montenegro, né? Naquele filme Estação Brasil, um negócio assim, né? Ela escrevia aquelas cartas. Essa carta foi muito cara. Porque ele saiu de São Paulo, foi para Brasília, paga com dinheiro nosso, para escrever uma carta para o Bolsonaro assinar, porque nem uma carta ele sabe fazer. Certo? Tem que pedir para os outros fazer a carta. Você veja que presidente nós temos nesse país. Né? E, na verdade, ele mobilizou os caminhoneiros, 2 meses mobilizando aí os caminhoneiros, né? Para interditar as BRs, para virar o caos econômico. Aí eu pergunto. Aqui em Paz tem a turma de Bolsonaro que diz o seguinte: Zé Gonçalves defende o lockdown, o fechamento das escolas. Ora, nós defendemos e continuamos defendendo enquanto a população não for vacinada. Porque o presidente Bolsonaro, em 2020, ele não comprou vacina, não. E estamos vendo aí a situação. Ele empurrou, foi cloroquina. Cloroquina. Agora é interessante. Quando a vacina chegou, os bolsonaristas que estavam defendendo a cloroquina deviam ter tomado a vacina. Tome cloroquina. Deixa a vacina pra gente, que acredita em Deus e na ciência. É fácil. Mas não, tomaram a vacina. Tiveram aí alguns até que furaram a fila para tomar a vacina. Né? Então veja bem, 584 mil mortes no Brasil. Se essa vacina tivesse sido comprada em 2020, nós teríamos reduzido drasticamente esse número de mortes. Mesmo assim, com essa compra da vacina, o Bolsonaro ainda queria ganhar R$1, né, por cada um aí, né, fazendo negócio da Índia, que agora não é mais negócio da China, não. É da Índia. A CPI da Covid foi quem salvou a nossa pátria. Foi quem botou o Bolsonaro no canto de parede. Ô, compra, danado. Ou tu vai ver aqui o negócio. Né? Então foi a CPI da Covid, a mobilização nossa, dos trabalhadores, do povo, né, dos movimentos sociais, que encurralou o presidente. Né? E aí, que coisa interessante. Fechar a escola para as pessoas não morrerem, para as crianças não morrerem, para os trabalhadores da educação, é crime. Agora, afeta a economia, né? Como eles dizem. Agora, chamar os caminhoneiros, passar 2 meses mobilizando os caminhoneiros, os ricos, que ali são caminhões do agronegócio. Porque o motorista pobre, ele não tem um caminhão daquele, não. Certo? Não tem um caminhão daquele, não. Os caminhoneiros, os verdadeiros caminhoneiros não são aqueles, não. Aqueles ali são bancados pelo agronegócio, pelos poderosos, pelos defensores de Bolsonaro. Aí mandou interditar a BR. Aí viu a besteira que tinha feito. Me desculpa a expressão, a merda que tinha feito. Aí disse, oh, pelo amor de Deus, são da estrada, senão vai parar a economia. Ou seja, eles querem que o povo morra trabalhando nas escolas, mas porque vai afetar a economia. Agora, quando é para fazer a sua bagunça, as suas desordens, eles chamam os caminhoneiros para interditar as BRs, criando um caos nesse país. Né? Então é bom separar isso aí, companheiros. Eu sou vereador de Patos, mas sou brasileiro, sou consciente de meu papel e digo a vocês aqui com toda tranquilidade, com conhecimento adquirido nas lutas do dia a dia, nós estamos com o pior presidente da República, que é justamente o Bolsonaro. E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Barroso, ele fez uma leitura aqui, um discurso dele no TSE, interessante, que eu vou repetir aqui para vocês. Abre aspas. Insulto não é argumento. Ofensa não é coragem. A incivilidade é uma derrota do espírito. A falta de compostura nos envergonha perante o mundo. A marca do Brasil sofre, nesse momento, uma desvalorização global. Somos vítimas de chacota e de desprezo mundial. Um desprestígio maior do que a inflação, do que o desemprego, do que a queda de renda, do que a alta do dólar, do que a queda da bolsa, do que o desmatamento da Amazônia, do que o número de mortos pela pandemia, do que a fuga de cérebros e de investimentos. Mas pior que tudo, nos diminui perante nós mesmos. Não podemos permitir a destruição das instituições para encobrir o fracasso econômico, social e moral que estamos vivendo. A democracia tem lugar para conservadores, liberais e progressistas. O que nos une na diferença é o respeito à Constituição, aos valores comuns que compartilhamos e que estão nela escritos. A democracia só não tem lugar para quem pretenda destruí-la. Com a bênção de Deus, o Deus do bem, do amor e do respeito ao próximo, e a proteção das instituições, um presidente eleito democraticamente pelo voto popular tomará posse no dia 1º de janeiro de 2023. Fecha aspas aqui, isso foi aqui o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Barroso. Então veja bem, companheiro, a democracia tem espaço para todos. Agora, o que é que estão defendendo? Liberdade. Liberdade para manter o povo, eles pisando no pescoço. O que eles querem é justamente isso. Eles querem um exército de desempregados, de famintos, de vulneráveis, sem emprego, sem moradia, sem saúde digna. Eles querem ver o povo na miséria. E eles não estão nem aí. Pode observar. Pode observar que o discurso do Bolsonaro tem sido para tirar a atenção dos problemas existentes aqui no nosso país, para que o povo esqueça a fome que já atinge 19 milhões de brasileiros e brasileiras. E tem ainda a cara de pau de dizer o seguinte: no lugar do feijão, compra o fuzil. Nós nunca presenciamos uma loucura, um louco desse na presidência da República, com todo respeito aos loucos, lembrando aqui o Ariano Suassuna. E aqui, para terminar o nosso programa de hoje, vamos aqui para o cordel de Iuma de Carajás. Diz aqui: as bravatas do Apedeuta Perdidão. Bolsonaro andou prometendo fazer uma arruaça no dia 7, queria distribuir bofete a uns que andavam merecendo, que saem por aí escrevendo umas verdades inconvenientes. Não vou livrar nem seus parentes, seu esquerdista bagunceiro, você vai ser logo o primeiro a sentir as orelhas quentes. Eita, presidente arrombado, é este que a gente tem. Se prepare que agora vem o tal do golpe tão badalado, pois desde que era soldado, ele defende um rompimento, nunca seguiu o procedimento e não será agora que vai ser, e para reafirmar seu poder, está nem vendo o regimento. Convocou os caminhoneiros, tocando berrante do Sérgio Reis, diz que agora chegou a vez dos garimpos e seus garimpeiros, das queimadas e dos fazendeiros, a Amazônia é somente do Brasil, e quem vá para a ponte que caiu, quem vier falar de proteção, meu ambiente é meu canhão, sustentabilidade é meu fuzil. Diz que iria para Paulista, passear de moto sem capacete, que ia mandar descer o cacete em quem der uma de oportunista, e inventar de bloquear a pista, porque é ele quem manda na praça, e se o Dora viesse com graça, vestindo aquela calça apertadinha, vou dormir com ele de conchinha, deste dia aquela fanta não passa. Logo depois de tocar a alvorada, quando o hino nacional for ouvido, com todos em oposição de sentido, vou conferir a tropa armada, quero a população bem avisada, que não vou perdoar a subversão, se vierem para esta manifestação balançando bandeira vermelha, vão levar muita tapa na orelha e vão dormir no camburão. Também não vou ser tolerante com música, teatro ou poesia, comigo a cultura não se cria. Vou também deixar bem claro, não vou dar trela a nenhum juiz, e se alguém vier julgar o que fiz, se deixei de fazer ou o que falo, pode acabar pagando caro, por se meter onde não deve, quero ver quem se atreve a se meter para cá com saliência, discutindo a minha competência em só fazer o que não serve. Enfim, foi assim que aconteceu, nosso dia 7 da independência, com a nação cheia de carência e um presidente que só fala eu, do bem coletivo ele já esqueceu, defende que rifle substitui o feijão, miliciano é mais que amigo é irmão, se correr o cacetete acerta, se ficar a infração aperta, é um mito este Apedeuta Perdidão. Tá aqui um cordel, é bom demais, né? Do Iuma de Carajás. Retrata muito bem a nossa situação política que estamos vivendo no momento. Bom final de sábado aí para todos, final de semana. E sábado nos encontraremos aqui com mais um programa Agora Patos.
Final do programa Agora Patos. Um programa do vereador Zé Gonçalves. Até o próximo encontro.